Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
Um estudo recente realizado por pesquisadores americanos revela que a obesidade também compromete a fertilidade. O Questão de Saúde conversou com o ginecologista Vinícius Medina Lopes, especialista em reprodução assistida, para saber os detalhes. Bom dia, doutor Vinícius.
Bom dia.
Doutor Vinícius, de que maneira a obesidade interfere na fertilidade?
A obesidade ela pode levar a problemas desde a ovulação até a implantação do embrião, inclusive na própria gestação por completo. Mulheres obesas elas têm uma incidência maior da chamada anovulação crônica, ou seja, a falta da ovulação. Então, se ela não libera o óvulo, não existe a capacidade de formar um embrião. O tecido gorduroso, ele é também um tecido que é chamado de endócrino. Ele também produz substâncias, que são hormônios, e vão levar a distúrbios dessa ovulação. Um desses hormônios é chamado leptina, produzida pelo tecido gorduroso, e que age no aparelho reprodutor e no próprio sistema nervoso central, na glândula chamada hipófise. Leva a distúrbios do ciclo ovulatório e, além disso, também a obesidade está associada muito à síndrome de ovário policístico. Uma síndrome bem conhecida que está associada também à ovulação crônica, falta da ovulação, e outras características da mulher, como aumento de pelos, acne, alopécia, queda de cabelos.
No caso dos homens, eles também podem ficar inférteis por causa da obesidade?
A própria obesidade leva aumento na temperatura do testículo e isso faz com que a produção de espermatozoide não ocorra de modo adequado. Então, além da secreção de hormônios pelo tecido gorduroso, que leva a uma diminuição na produção dos espermatozoides, ainda tem essa questão local da própria obesidade sobre os testículos. Isso faz com que o homem obeso ele tenha uma produção inadequada de espermatozoides e a motilidade, a maneira com que o espermatozoide ele se movimenta, se dá de forma também anômala.
Doutor, qual é a probabilidade de que a obesidade interfira na fertilidade masculina e feminina?
No casal obeso, ele é muito maior, pelo menos 2 a 3 vezes maior do que um casal que tem um índice de massa corpórea normal. Não só a questão da concepção, mas como a própria implantação, o índice de abortamento e complicações na gestação também. Essas mulheres elas têm incidência maior de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão durante a gravidez, de diabetes gestacional. Isso leva a complicações não só para a mãe, como também para o feto. Então, acima de 30, e principalmente acima de 35, o IMC, o índice de massa corpórea, nós temos resultados bem comprometidos, inclusive na própria fertilização in vitro.
Doutor, nesses casos, a perda de peso, ela já resolve o problema?
A perda de peso é importantíssima. Muitas mulheres, elas engravidam só em perder peso. Uma mulher obesa que não menstrua, muitas vezes ela perde 10% do seu peso, já é o suficiente para que ela engravide espontaneamente. E não só a perda de peso, por exemplo, também a própria atividade física já é altamente benéfica. Pacientes obesas que fazem uma atividade física, conseguem perder peso antes de uma fertilização in vitro, aumenta muito a taxa de gestação em relação àquela obesa com o mesmo peso que não fez atividade física.
Doutor, nem toda pessoa consegue perder peso. Qual é o tratamento nesses casos?
Precisa, muitas vezes, de um atendimento psicológico. É muito difícil a gente chegar para uma mulher que desde os 15, 20 anos é obesa e ela chega aos 35, 40 anos no nosso consultório e queira que ela fique magra. Não vai ser fácil. Então, ela precisa de um atendimento nutricional, endocrinologista. Se essa situação, para melhorar a dieta dela e a atividade física, não consegue resolver, nós precisamos, então, indicar para um cirurgião gástrico, em que pode ser feito uma cirurgia, uma bariátrica, ou mesmo a colocação de um balão gástrico para fazer com que ela perca esse peso e permita que a gente faça o nosso tratamento de forma mais adequada. É claro que esses procedimentos cirúrgicos eles são deixados para a última hipótese.
Doutor, que outros problemas poderiam causar infertilidade?
Na mulher, as causas mais comuns de infertilidade seria o fator tubário, ou seja, algum problema nas trompas, ou um fator chamado de ovulatório, que é essa dificuldade na ovulação. Ou não ovula, como nessa síndrome de ovário policístico. E hoje, cada vez mais comum seria, então, essas pacientes que deixam para engravidar mais tarde. Já aos 40 anos, essa função do ovário, a qualidade dos óvulos, já não está muito boa. Hoje, tem visto isso acontecer muito, as pacientes estão deixando para engravidar mais tarde e, às vezes, inclusive, a necessidade de utilizar óvulos doados. Os óvulos já não têm condição de formar um embrião.
Doutor, qual seria o seu conselho, então, para aquelas mães que são mães de primeira viagem, né, como o senhor falou, que sempre foram gordinhas e desejam no futuro ter uma família?
fazer atividade física, tentar obter um índice de massa corpórea adequado para engravidar e não esperar muito para engravidar. O ideal é que a prole já esteja constituída até os 35 anos, ou seja, ela tenha finalizado já, se ela queria ter 12 ou 3 filhos, que ela tenha antes dos 35 anos. Então, dessa maneira, é a chance maior dela obter sucesso na formação da família.
Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição.
Nós conversamos sobre a dificuldade de fertilização em casais obesos com o Dr. Vinícius Medina Lopes, ginecologista e especialista em reprodução humana.